É preciso ter uma nota alta, altíssima, para passar em medicina na ampla concorrência. Não dá para passar com lacunas, você sabe disso. A Natália hoje conta como montou uma estratégia de provas para remover todas as lacunas e manter tudo fresco na memória, com revisões em post-it. Foi um cronograma super detalhado de provas antigas, e eu quero que fique essa importância de remover lacunas nos estudos, sabe? Lacunas de matérias, de assuntos, porque se você não resolver, você pode passar um ano, dois anos, cinco anos naquela de quase passei. Então, muito, muito, muito importante montar uma estratégia que te leve de 80 a 100 e não refazer todos os anos algo que te levou de 0 a 80, de 0 a 50. E o Sniper de Questões faz justamente isso. Lá tudo é pensado analisando as fases 1, 2 e 3 dos estudos. Então, na fase 1 do Sniper, nós vemos como estudar cada matéria de uma forma bem certeira. Então, você descobre como estudar história, como estudar matemática, como estudar biologia. E aí, depois, na fase 2, como começar a incluir provas de uma maneira bem simples. E, finalmente, a 3, tem esse foco de remover lacunas, de te deixar, assim, afiado, afiada para a prova. E o interessante é que nem todas as matérias seguem o mesmo princípio. Então, enquanto que em matemática você precisa das 3 fases, em outras matérias você pode precisar só de 2. Então, veja como funciona lá no Sniper de Questões. E depois que você entrar, aproveite para conversar comigo na live de quinta, para a gente ver como melhorar os seus estudos, para a gente conversar quinta às 3 horas. Então, clica no link na descrição ou entre em sniperdequestões.com.br. E se você for fazer algum curso online, como os que eu recomendo, como o Professor Ferreto, Projeto Redação, Se Liga Nessa História, o Estude, use o cupom RESUMOVE, que está aí embaixo, ou use o link no Estude. Você pode também montar simulados no estudo.com com o cupom RESUMOVE. E a gente já vai começar a entrevista e tem que ficar até o final do episódio para escutar a estratégia de intervalo no dia da prova, porque você deve saber que é super cansativa essa prova, tanto dia 1 quanto dia 2, e aí ela conta uma estratégia de descanso para o dia 1 e outra para o dia 2, e eu achei super interessante. Ah, e outra coisa é que ela estudou sozinha e também não usou redes sociais. Vamos começar agora a entrevista com a Natália, que deu muitas dicas, e o Instagram dela é nataliacfg, C de casa, F de faca, G de gato. Natália, CFG. Vamos começar.
Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu me chamo Natália Cunha Fernandes Guimarães, eu sou acadêmica de medicina da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, certo? Primeira universidade de medicina do Brasil. E é o estado onde eu moro, então eu fico muito feliz de ter sido aprovada nessa universidade, no SISU 2020.1. Aí, e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, certo? Eu descobri que eu queria fazer medicina no meu terceiro ano do ensino médio, lá em 2016. Eu era terceiro ano do ensino médio. Eu estudei em escola particular, então eu concorri aí na categoria da ampla concorrência, certo? E lá no meu terceiro ano do ensino médio, eu ainda era bem imatura, então eu era aquele tipo de pessoa que só focava ali na teoria, não tinha muito tempo de resolver questões, terceiro ano super corrido. E aí eu terminei meu ensino médio, não fui aprovada, certo? Não fiz quase nada de questões aí. Era muita aula, aulão, aquela coisa bem de terceiro ano. E aí eu saí do meu terceiro ano do ensino médio e fui para um cursinho. Eu cheguei a fazer 2 meses ali do cursinho, mas não me adaptei muito bem à metodologia do cursinho. Eu sempre fui melhor estudando sozinha ali, aprendendo as coisas por mim mesma, mas eu sentia aquela insegurança, então, por achar que o cursinho era a única forma aí de passar. Mas eu resolvi sair, de fato, do cursinho e fiquei 4 meses estudando sozinha. Eu ia para uma biblioteca de uma universidade aqui na minha cidade que você pode entrar, você pode ter o acesso e ficar nessa biblioteca. E aí eu fui aprovada em medicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, lá no ano de 2017.2. Eu cursei 1 semestre dessa faculdade, mas por ela ser paga, é uma das melhores aqui do meu estado, sem dúvidas, mas ela é uma faculdade bem cara. No final de 2017, ali para o início de 2018, eu saí. Fiquei na insegurança de estudar sozinha novamente por já ter feito um semestre de faculdade. Então, a galera muito que já enfrentou uma graduação, acredito que enfrenta muito essa insegurança de eu tenho que ir para o cursinho, porque eu estou há muito tempo sem ter contato ali com os assuntos do ensino médio e tudo. E aí eu entrei no cursinho, de fato, mesmo sabendo que aquela não era uma metodologia que eu me adaptava já pela minha experiência lá do início de 2017. Certo? Eu fiz um ano de cursinho. O ano de 2018 eu fiz um ano, terminei, completei esse ano, mas não foi nenhuma surpresa, eu não fui aprovada lá em 2018, assim. Nunca me adaptei muito à metodologia de cursinho e acredito que é o caso de muita gente, mas a galera fica, né, com a insegurança de ai, se eu sair, será que vai dar errado e tudo. E aí, em 2019, eu decidi tentar novamente, então eu já tinha uma trajetória ali de um semestre de faculdade, mais um pouquinho de estudo, um ano de cursinho. E aí, no ano passado, eu decidi tentar novamente. No início do ano, no meu primeiro semestre de 2019, então 2019.1, eu comecei a dar aulas particulares, porque eu já estava muito cansada daquela rotina de estudo, mas, ao mesmo tempo, eu não queria me distanciar dos assuntos de vestibular. Então, comecei a dar aula de biologia, comecei a dar aula de história, de geografia, e foi algo muito bom, assim. Ajudou muito no meu aprendizado, tanto que uma das metodologias que a Suzane fala lá no curso do Sniper de Questões é você se explicar o assunto, explicar para alguém, e realmente é algo que contribuiu muito no meu aprendizado. E aí eu fiquei aquele período do primeiro semestre de 2019 dando aulas particulares e não fui aprovada no SISU.2, por eu ter tirado uma nota muito boa lá no Enem, mesmo não tendo sido aprovada, eu esperei que no SISU.2 talvez eu fosse aprovada.
Você fez o cursinho em 2018, e aí passou o ano, acabou, você viu que não se deu bem com o método, e aí em 2019 você decidiu estudar sozinha enquanto você dava aula ou você não estava estudando?
Então, enquanto eu dava aula, eu tinha aquele projeto de estudar, mas por ser algo que me tomou muito tempo, então eu dava aula 4 vezes na semana, eu dava de segunda a quinta-feira, eu só tinha tempo de estudar na sexta, no sábado e domingo. Então, não foi assim um semestre que eu tenha ali evoluído muito nos estudos, porque realmente eu estava muito voltada para a questão das aulas particulares, mas que de certa forma foi muito positivo, porque como eu ensinava para a gente de ensino médio, me ajudou muito a fixar ali os assuntos.
Ah, tá. Por isso que bate com a técnica de Feynman, então, da
E
autoexplicação que você viu no Sniper.
exato. Nossa, demais. E eu ainda não tinha conhecido o Sniper. Eu fui conhecer o Sniper em junho. E realmente eu fui ali reprovada novamente no SISU.2, né? Eu tinha tentado o SISU.1, não tinha passado. No SISU.2 eu tentei novamente, fui reprovada. E aí eu falei, nossa, agora eu preciso realmente meter a cara nos livros. Eu sabia que eu não me adaptava à metodologia de cursinho. E aí no YouTube, na internet mesmo, eu conheci você lá no YouTube e conheci o curso do Sniper de Questões. Assim, resolver questões sempre foi algo que falava dentro de mim. Eu acho que tem muita gente que sente essa intuição de começar a resolver questões, mas a gente é muito inseguro, a gente acha que precisa ver todos os assuntos, revisar todos os assuntos para poder resolver questões, assim. O que me fez ter muita coragem de estudar sozinha e mudar minha metodologia de estudo foi muito o Sniper, por ter visto uma pessoa que deu certo, sabe, com aquilo, e várias técnicas que você mostra lá no curso. E assim, quando em junho eu assinei o Sniper, eu acho que eu zerei o Sniper em 1 ou 2 semanas, assim, tipo, eu assisti todas as aulas de uma vez. Eu queria realmente adiantar muito.
Então você assistiu bem no começo, assim, para planejar seus estudos.
Sim, eu assisti todas as aulas de planejamento de estudo. Eu já sabia que eu precisava fazer algo voltado para questões, que eu tinha muito da teoria. Todos os anos eu sentia isso, eu ficava muito chateada. Poxa, eu sei tudo da teoria, nossa, estudei o ano todo, aí chega lá no final, eu sou reprovada, mas que sempre faltou questões, sempre faltou eu realmente aplicar aquilo que eu estava aprendendo. E aí foi que o Sniper deu uma mudança muito grande na minha vida, me ajudou muito a me organizar também. Porque eu sempre achei que a fórmula secreta que se passa nos cursinhos, nos colégios, é que teoria em primeiro lugar e depois você faz o resumo, você vê a teoria de novo e por último você vai nas questões. E o Sniper, ele desconstrói essa linearidade, né? É o estudo baseado nas questões, então você ir lá nas questões e depois voltar na teoria através das lacunas que você identifica, Nossa, isso foi algo que foi um start muito, muito grande, assim, realmente no meu estudo. E aí eu decidi focar no Enem, mas também na UERJ, certo? Porque eu tinha família lá no Rio de Janeiro. E eu decidi dividir meu estudo com base nisso. É, eu adaptei a metodologia do Sniper a mim, então é uma coisa que, inclusive, você fala muito lá no curso, é nós buscarmos uma adaptação pra gente, porque às vezes a gente tenta seguir uma fórmula ali de outra pessoa que pra gente não é o perfeito, assim, não é o que melhor se encaixa. Então, eu adaptei a metodologia do Sniper, então sabia que eu precisava estudar por questões, porque nos outros anos eu tinha tudo de teoria e eu não passava, eu não entendia por quê. Então, eu falei, nossa, falta as questões, falta a prática, falta a organização e falta eu preencher minhas lacunas. Então, é muito aquilo que você fala de quando a gente erra uma questão, a gente identifica que tem uma lacuna ali no conhecimento. É como se tivesse um murozinho, né? E aí você identifica que tem um buraco ali no muro do seu conhecimento. E isso fez toda a diferença para mim, porque eu sabia muita teoria, mas eu não sabia aplicar.
E as pessoas normais, quando acham, quando descobrem que tem lacuna, vão estudar a teoria de novo, do zero, vão ler o livro, vão ver a videoaula, em vez de só ir nessa lacuna específica. E aí
perfeito,
toma muito mais tempo.
Perfeito. E, nossa, foi assim que realmente transformou meu estudo, sabe, Suzane? Porque eu sabia que nos outros anos eu tinha acumulado muita teoria, então por que que não dava certo? A gente sempre fica com esse questionamento. E, às vezes, tem uma intuição que fala pra gente mudar. Então, poxa, a gente sabe que o estudo ali não tá rendendo, que tá errado. Tem uma intuição, mas, às vezes, o primeiro passo é você ver ou ouvir a história de uma outra pessoa que tenha dado certo mesmo, e aí você muda o seu estudo. E foi o que eu fiz e deu muito certo. Então, basicamente, minha rotina, eu acho que o pessoal gosta muito de saber da rotina, basicamente, minha rotina era resolver uma prova do Enem por dia. Então, eu dividia por turnos minha rotina.
Como assim? Pela... Vamos lá, me explica. Então, okay. Você acordava de manhã, aí você ia estudar, como era?
Então, eu nunca me adaptei a dividir aquela coisa assim, biologia, biologia, história, história, geografia, geografia. Então, uma das opções que, inclusive, você fala lá no Sniper, é a gente organizar o nosso horário de estudos por turnos. Então, manhã, tarde e noite. Eu acordava sempre cedo, assim, por volta de 6:30, 7 horas, porque eu gostava de fazer uns 30 minutos de caminhada antes de começar a estudar. É algo que me deixava mais alerta nos estudos. E com o tempo, assim, foi melhorando muito minha autoconfiança. Eu realmente acho que exercício físico é algo muito eficaz. E também não era exagerado, era tipo 30 minutos só.
Perfeito, aí... muito legal, antes dos estudos ainda.
Nossa, sim, foi uma das coisas até que você fala lá no Sniper também. Como é importante isso para deixar a gente mais alerta, tirar aquele soninho que dá depois do almoço e tudo. E aí, depois que eu voltava da caminhada, eu ia tomar um banho, aí já sentava ali, deixava tudo organizado para estudar, certo? Eu imprimi todas as provas antigas do Enem, deixei já tudo impresso, na época mesmo que eu estava me planejando, que eu zerei lá o curso de uma vez, certo? E aí eu sentava lá no meu cantinho de estudos, abria uma prova do Enem e começava a resolver as 90 questões. Eu resolvia as 90 ali por dia. Ah, eu cronometrava? Não, eu não cronometrava no início, porque meu objetivo no início era justamente estudar a prova, era ser muito minuciosa, então, na linguagem da prova, tentar perceber padrões. Então, eu tentava perceber que, por exemplo, o Enem gosta muito da organela mitocôndria, quando ele cobra lá uma questão sobre organelas. Então, eu não cronometrava, porque meu objetivo era justamente ser muito minuciosa ali no estudo da prova. A prova ia ser era meu método de estudo a partir daquele momento, né? Então, eu não cronometrei nesse início as provas que eu resolvia diariamente. E eu, era isso no turno da manhã.
Isso, então, é bem aquele estudo de qualidade que a gente fala muito também no Sniper, nas lives. Que não adianta quando você não tem tanto conhecimento, ou quando você está começando a fazer provas antigas, não adianta você começar cronometrando o tempo. Só vai adicionar estresse, você vai estudar menos, porque, assim, quando você errar alguma coisa, você não vai nem ter tempo de ir atrás do que você fez, ou não vai poder ter tempo de quebrar a cabeça. Então, assim, foi muito bom que você fez isso e, nossa, se encaixou super bem.
Nossa, foi muito bom mesmo. Então, eu até senti que, com o passar do tempo, tinha certas questões que, assim, eu pensava em marcar as C, eu falava, ah, eu vou marcar a letra C. Mas por eu conhecer o Enem e por ele ter tal padrão, deve ser a letra A. E aí, quando eu colocava, era realmente a letra A. Então, esse estudo da prova, de você tentar perceber padrões, você tentar perceber minúcias ali da prova, da linguagem, é justamente que às vezes vai tirar aquela questão da dúvida, vai te acrescentar o conhecimento de prova mesmo, porque conhecimento teórico, às vezes muita gente tem estratégia, tem tudo mais fácil, o conhecimento de prova mesmo. Então, minha manhã era estudar a prova e... No início era bem demorado, sabe? Às vezes eu terminava 1 hora da tarde, só ia almoçar um pouquinho, porque eu só gostava de ir almoçar depois que eu realmente tivesse resolvido as 90 questões. Então, no início, eu até ia almoçar um pouco mais tarde, 1, 2 da tarde, porque eu ficava ali bem estudando a prova mesmo, mas depois se tornou algo mais rápido.
E você, por exemplo, quando você errava, quando você não sabia resolver, você já via a resolução ou você deixava para ver depois?
Não, eu deixava para ver depois, porque aí entra o turno da tarde, certo? Depois do almoço, eu ia lá, almoçava, às vezes tirava uma pausazinha de uns 30 minutos, realmente para ficar ali respondendo os amigos, mexendo no celular, depois entrava o turno da tarde. E o turno da tarde era corrigir todas as questões que eu tinha errado lá na prova, mas corrigir de que forma? Voltando nas lacunas da teoria. Ai, por exemplo, se eu errei uma questão de relações ecológicas, eu ia voltar no assunto inteiro de relações ecológicas? Não, se eu tivesse errado o parasitismo, eu ia voltar exatamente em parasitismo, que é justamente o que você comenta sobre a galera que erra uma questão e volta na teoria toda de novo. Não tem tempo hábil para isso. Se toda vez que a gente errar uma questão, a gente voltar em tudo, não vai acabar nunca.
Exato. Tá, então você voltava em cada questão e você errava, você ficava mal quando errava ou não? Você já entendia que era parte do processo?
Então, no início, como eu errava muito, assim, quando eu comecei a fazer as provas, eu errava, assim, umas 20 questões, às vezes 22 questões a cada 90, então era bastante. Eu confesso que... esse processo de ficar mal quando eu errava durou muito pouco, porque como eu assisti ali o curso todo, eu vi que aquilo era completamente parte do processo, era o que ia me levar à aprovação, era o que ia me levar lá ao que eu queria. Então, quando eu errava, eu falava, poxa, eu já não vou errar no Enem, então isso é ótimo que eu tô errando aqui, sabe? Uhum. Pelo menos eu evito erro lá na hora da prova.
Perfeito, perfeito você ter visto isso. Tá, então aí você almoçava, descansava um pouquinho, olhava o celular e depois você voltava, o quê? Umas 3 horas, 4 horas, como era?
É isso, nesse início eu voltava no meio da tarde mesmo, porque no início o processo da manhã era muito demorado, porque eu realmente estudava a prova, então eu voltava assim mais ou menos umas 2:30, 3 horas, certo? Mais pro final, então depois de 1 mês, 2 meses resolvendo prova, eu já conseguia terminar ali a prova ao meio-dia, um site, o horário mais reguladinho. Mas nesses primeiros meses, o primeiro e o segundo mês, foi mais aquela adaptação da prova, era um pouquinho mais demorado. Eu voltava de que forma que eu corrigia, que é uma das metodologias aí que eu desenvolvi. Eu tentei os flashcards pelo Anki, certo, no início, mas eu percebia que acabava ficando ali, eu não voltava para olhar eles, então eu tentei pensar em alguma metodologia que eu realmente voltasse, que não fosse digital, porque eu não me adapto muito a coisas digitais, eu gosto mais do papel. E aí eu desenvolvi uma metodologia, que eu até explico para o pessoal e tudo que eu ajudo lá no Instagram, que foi minha metodologia dos post-its. O que é isso? Eu comprei os post-its rosas ou vermelhos, e aí eu, na questão que eu errava, eu colava esse post-it, eu colocava por que que eu errei. Então, vamos supor que foi falta de atenção, ou tentava perceber algum padrão de erro, certo? Em matemática, eu errava muito por não ler o enunciado com atenção depois de ter feito os cálculos. Então, eu anotava isso lá no post-it. Então, por que que eu errei? E se era algum padrão de erro, ou era um erro esporádico, inédito, eu fazia umas pequenas anotações sobre o que que eu precisava saber para acertar aquela questão. Então, lá no caso do parasitismo, certo? Eu voltava especificamente lá, Na teoria de parasitismo, eu tinha os livros do poliedro, certo? Então, eu normalmente, quando eu ia voltar na lacuna da minha questão, eu ia lá no livro do poliedro, especificamente no lugar que eu havia errado. Eu anotava lá nesse post-itzinho em cima da questão o que, que eu precisava saber da teoria para ter acertado aquela questão. E tentava perceber algum padrão de prova e também anotava nesse post-it. Então, se fosse uma questão de organela, por exemplo, eu colocava lá que um dos padrões de prova era que o Enem gostava muito de cobrar mitocôndria como a resposta lá das organelas. Então, no meu post-it continha padrão de erro, continha padrão de prova e continha a minha lacuna do conhecimento. Então, o que, que eu precisava saber para fechar aquela lacuna? Se fosse uma questão de cálculo, eu iria conter ali a resolução correta, a fórmula que eu precisava saber que talvez eu tivesse esquecido.
E Natália, esse post-it era aquele pequenininho ou maiorzinho?
O maiorzinho. Tem até uns que são bem maiores, que tem umas linhas, certo? Eles vêm num bloquinho que tem um azul, um verde e um rosa. E eu usava normalmente o rosa, porque era uma cor ali que me remetia a erro mesmo.
Aham. E você colava na parede? Como era?
Eu colava na prova. Então, vamos supor que eu errei a questão 20. Eu colava em cima lá da questão 20. Mas tem algo muito importante nessa questão dos post-its, que eu acho que foi o que mais me ajudou. Eu colava aqueles post-its ali, eu resolvia a minha lacuna do conhecimento, certo? Só que eu precisava verificar se essa lacuna realmente tinha sido resolvida. Porque o que, que acontece? Muita gente pode até fazer esse tipo de correção muito bem detalhada, tentando preencher as lacunas ali do conhecimento, mas depois essa prova vai para uma pasta, ou então vai para uma gaveta e fica ali esquecida, como a maioria das redações. Eu queria evitar isso para evitar errar as mesmas coisas repetidas vezes. Então, todos os domingos, certo? À tarde, ou às vezes assim, quando eu almoçava mais cedo, ali pelo finalzinho da manhã, meio-dia, eu voltava em todos os meus post-its rosas da semana. Mas perceba, é acumulativo. Então, por eu resolver uma prova por dia, chegava no domingo, eu tinha mais de 100 post-its, às vezes, para revisar, certo?
Sim. Nossa, e aí, como era essa sua revisão depois? Você fazia a questão ou você só dava uma olhada? Me conta.
É isso, eu só dava uma olhada. Então, eu sentava lá no meu domingo à tarde, ou às vezes deitada mesmo, pegava as provas como se fosse uma revista e ia lá olhando os post-its, os post-its rosas, né, do que eu havia errado. Só que, como ficou algo acumulativo, que, poxa, na segunda semana eu já ia ter 200 post-its para voltar, eu tentava ir tirando eles aos poucos. Então, eu sempre fazia a seguinte pergunta. Se caísse uma questão igual a essa, eu saberia responder? Se eu soubesse responder essa pergunta com um sim, né? Então, sim, se caísse uma questão igual, eu saberia responder. Eu ia lá e puxava aquele post-it, certo? Justamente para ir reduzindo os números de post-its, já que toda semana eu resolvia ali de 5 a 6 provas. E se eu não tirasse nenhum post-it, chegaria perto do Enem e eu ia ter mais de 2.000 post-its para revisar. Uhum. Ia ficar algo muito, muito surreal e eu não ia conseguir cumprir com aquilo.
Ah, perfeito isso. Isso é até uma dica para quem usa ou post-it ou mesmo flashcard. Você ficar limpando, remover o que você já sabe. Que bom que você fez isso.
Sim, assim, eu não jogava, não amassava, jogava o post-it fora, eu fui até botando numa faixinha. Mas, realmente, o que estava consolidado, eu precisava ter essa consciência de que estava consolidado. Porque, senão, a gente fica inseguro e fica estudando tudo o tempo todo. E o que eu percebi com isso das questões, com a metodologia de questões do Sniper, com a forma de estudo que eu desenvolvi, é que tem assuntos que já estão consolidados, que já está ali na sua mente, você não vai esquecer. O que você precisa fazer é tampar as lacunas, é preencher o que está lá, os buraquinhos no muro, né, do conhecimento. Eu gosto muito dessa analogia. Então, você precisa lá tampar os buracos do seu conhecimento. Como você tampa os buracos do conhecimento? Para mim, era voltar ali naquela lacunazinha específica da teoria.
Teve alguma questão ou algum post-it que ficou muito tempo até você realmente fechar a lacuna?
Nossa, Suzane, sim. Principalmente em física, porque eu tenho muita dificuldade física, até hoje eu tenho assim, um pouco de dificuldade. Tentei sanar ali o que eu precisava saber para o vestibular, então estudar os principais tópicos da física, usei lá a análise de incidência para ir sabendo muito bem o que mais cai, mas outras coisas eu realmente deixei de lado, eu tenho muita dificuldade com física mesmo. Então, a maioria dos post-its de física e muitos de ciências da natureza ficaram até o final. E na semana antes do Enem, certo? O que que eu fiz? Em vez de eu estudar mais assunto, em vez de eu ficar fazendo ali mais prova loucamente, eu fui pegando todos esses post-its, tanto na semana antes da prova do primeiro dia, que é de humanas e linguagens, tanto na entre provas, né, que é a semana que termina a prova de humanas e linguagens para a prova de natureza e matemática, nessa semana entre, eu revisei todos os post-its de natureza em matemática, certo?
Legal.
Foi minha metodologia, assim, de revisão pré-prova, foi olhar os post-its para saber se, de fato, se caísse alguma questão daquela que eu havia errado durante todo o meu semestre, se eu não iria errar lá no momento da prova.
E você viu que isso deu resultado? Como foi?
Nossa, deu muito resultado mesmo. Eu acho que o principal foi desenvolver conhecimento de prova. Para mim, isso foi fantástico. Em linguagens, eu tinha muita dificuldade em linguagens, porque eu sempre ficava ali na dúvida de duas questões. E lá no finalzinho, perto do Enem, então em outubro, eu já acertava 41, 42 questões de linguagens nas provas que eu fazia em casa, certo? E lá no Enem, eu acertei um pouquinho menos, mas para mim foi um número de acertos bem confortável, que foi 38 questões de linguagens. Eu nunca imaginei que eu iria acertar isso, porque nos meus anos anteriores eu sempre acertava 30, 31, certo? E linguagens é um TRI ali bem favorável, sua nota ficou muito baixa, então realmente acertar muitas questões é importante.
Legal, tá. E aí você estava falando do seu final de semana, mais alguma coisa que você fazia sobre os post-its?
Sobre os post-its, então... o turno da manhã eu resolvia a prova, à tarde eu fazia correção ali com a metodologia dos post-its, e à noite eu deixava um tempo para as maratonas, que durou ali bem pouquinho. Minhas maratonas foram de julho a agosto, aquela metodologia das maratonas para humanas e para linguagens que você ensina. Eu, nas maratonas, eu só fiz os principais assuntos que caíam, justamente para me habilitar a ir direto para as provas de maneira segura, certo? E aí, depois que eu concluía as maratonas, eu usava esse turno da noite para assuntos que não tinham sido sanados no post-it. Então, exemplo, eu tinha muita dificuldade com análise combinatória. Se eu errasse uma questão análise combinatória e fizesse essa metodologia do post-it, não ia sanar. Por quê? Porque não era uma lacuninha só que eu precisava preencher. Tinha várias lacunas. Então, se eu fosse pegar aquele turno da tarde e voltar em toda a análise combinatória, eu ia comprometer o resto da minha correção. Então, eu anotava esses assuntos que eu tinha mais dificuldade, que eu precisava voltar mais especificamente para o turno da noite. Então, à noite, eu ia lá e voltava na análise combinatória, certo? No início, meu turno da noite era justamente para as maratonas aí do que mais caía. Então, que mais caía em linguagens, né? Tipo, funções das linguagens, né? Variedades linguísticas, para humanas, eu também fui estudando esse assunto que mais cai. Mas depois, meu turno da noite era só realmente para voltar em assuntos que eu tinha mais dificuldade. Exemplo, física, eu precisava aprender ali a ondulatória, que eu tinha dificuldade, caía muito. Eletricidade, eu também tinha muita dificuldade, caía muito. Aí eu deixava o turno da noite para aulas.
E assim, uma coisa interessante da gente falar é que assim, tem a questão da lacuna, quando você faz questões, você descobre suas lacunas, mas também você aprende fazendo questões de marcar, porque você se força a pensar melhor no assunto e você aprende fazendo questões também. Isso é um efeito bem legal, que você deve ter visto
Muito.
também.
Às vezes você até erra a questão, né? Mas só de você se pôr a pensar nela, então desenvolver um raciocínio para tentar acertar, isso já é uma forma de trazer o conhecimento ali de novo para sua memória operacional, né? De você fazer ali, tentar fazer aquela questão por mais que você erre.
Sim. Tá. E aí você fazia isso a semana inteira ou só alguns dias?
De segunda a sexta, então eu resolvi ali cinco provas, com certeza. Eu resolvi as cinco provas de segunda a sexta-feira. No sábado, às vezes, eu fazia o simulado pela manhã, para eu poder treinar tempo também. Então, eu pegava mais uma prova antiga, eu resolvi o simulado com uma prova antiga, então eu não pegava o simulado de internet. Eu só comecei a pegar simulado de internet e de cursinho depois que eu esgotei as provas antigas comuns, PPL. E tem dois Enems de Libras também, que são diferentes do Enem comum, porque os últimos, o de 2018, 2019, já foram iguais à prova comum do Enem, a Libras, né? Mas, se eu não me engano, 2016, 2017 foi diferente, aí eu resolvi esse também. Depois que eu esgotei todas as provas antigas, que eu comecei a fazer simulados de internet, de alguns cursinhos aí.
E Natália, quando você acabou as provas do Enem? Foram quantos meses, mais ou menos?
Nossa, eu lembro que eu acabei lá no iníciozinho de outubro, eu só fui pegar simulado de outros cursinhos e tudo, em outubro mesmo.
Tá. Isso considerando que você começou em junho ou julho?
Eu comecei em julho, porque em junho eu ali estava estudando Sniper loucamente, assim, assistindo todo o curso.
Ah, legal.
É importante falar também que eu resolvi algumas anteriores a 2009 do Enem. E muitas pessoas às vezes falam que é muito diferente. Eu senti que me ajudou muito a desenvolver interpretação das questões conceituais, porque as questões ali anteriores a 2009 do Enem, então 2008, 2007, certo? Principalmente em ciências da natureza, em linguagens também, te ajuda muito a desenvolver conceitos, são questões bem, bem conceituais, eu gostei muito, inclusive eu recomendo que a galera, quando esgotar de 2009 a 2019, que resolva, assim, dos Enems anteriores, para mim, para ciências da natureza, ajudou muito, por ser um pouquinho, assim, mais básica, de fato, não era tão difícil, mas me ajudou muito a aprender mesmo, né, no sentido de fixar conceitos, porque a prova do Enem, a gente percebe que tem, sem dúvidas, cai todo ano e vai cair de novo questões conceituais ali de ciências da natureza, física, química, biologia, certo? Não é só cálculo hoje em dia, o Enem cobra que a gente também entenda os conceitos aí. E as provas anteriores a 2009 me ajudou bastante nisso.
E aí, isso é muito legal. Você lembra desde qual ano você começou essas provas bem antigas?
Então, eu resolvi só três. Foi 2006, 2007, 2008. As de 2009 para 2019, eu já tinha resolvido todas. Eu só comecei a voltar nessas mais antigas realmente depois que eu terminei. Então, foi em setembro, assim, no finalzinho de setembro, eu peguei essas três para resolver desses três anos. E depois, no início ali de outubro, eu já terminei as provas antigas e comecei a resolver simulados de cursinho, online, certo? Mas eu tentei realmente pegar o máximo de questões e de provas feitas de fato pelo INEP, porque eu acho que conhecimento de prova antiga e simulados ajudam a desenvolver estratégia de prova, ajudam a desenvolver tempo, então você se adaptar, mas nada desenvolve conhecimento de prova como uma prova antiga, né? Então eu tinha muito essa preocupação de esgotar as provas antigas antes de começar a resolver simulados de outros lugares.
Ah, e depois você resolvia só simulados ou você fez outras provas também, de outras bancas?
Então, em outubro eu só fiquei fazendo simulados mesmo. Inclusive, eu ainda tinha alguns simulados do meu cursinho que eu tinha feito em 2018, certo? Eu não gostava tanto desses simulados porque em humanas e linguagens não eram tão bons, mas eu refiz eles, então eu abri ali e refazia esses simulados para treinar até questões novas e tudo, já que eu já havia esgotado ali as provas do Enem. E na última semana de outubro, e a primeira de novembro, eu realmente fiz ali as revisões de post-it.
Tá. Primeiro, assim, você no começo não contava o tempo de provas. Quando você começou a contar?
Eu comecei a contar em outubro, quando eu comecei a pegar os simulados de cursinhos e aí os simulados da internet. Aí eu comecei a contar tempo de prova. Por quê? Primeiro eu quis desenvolver o conhecimento de prova, então entender ali o que a banca queria. E depois eu quis usar aqueles simulados que talvez não fossem me dar tanto conhecimento de prova por não ser feito pelo INEP, para treinar tempo e resistência. Então eu peguei esses simulados de cursinho realmente e aí eu cronometrava lá em outubro. Mas eu também cronometrava desde julho, no final de semana, no sábado de manhã, e eu esqueci de mencionar, e no sábado de manhã eu resolvia uma prova antiga com tempo. Então eu pegava uma prova antiga lá do meu bolão de prova, sentava lá na escrivaninha e resolvia com tempo. quando eu não conseguia concluir, porque aconteceu, e até o final aconteceu, porque assim, no primeiro dia eu normalmente conseguia concluir a prova, mas no segundo dia, inclusive lá no dia do Enem, eu não consegui concluir, fazer todas as questões do segundo dia. Quando acontecia isso, eu não consegui terminar. Eu marcava as questões que eu imprimia os gabaritinhos, né, para poder também tentar treinar, marcar com rapidez em gabarito, eu marcava como errada mesmo, porque eu sempre tinha aquele pensamento de, tipo, nossa, se eu tenho 80% de chance de errar e 20% de acertar, aqui em casa eu preciso considerar que lá no dia do Enem eu erraria. E aí depois eu fazia a mesma metodologia, então, lá no sábado de tarde, no início de domingo da tarde, mesma metodologia lá de correção com os post-its. E o resto do sábado, depois que eu terminava esse processo, eu deixava livre mesmo. Alguns sábados que eu tinha compromisso, aí eu não resolvi o simulado. Então, era um dia realmente ali de descanso, que eu tinha compromisso, alguma coisa com a família. Mas eu sempre procurava resolver nos finais de semana cronometrando.
Tá, bem legal. Ao longo dessas semanas, desses meses, você foi vendo como pular questões? Como foi desenvolver isso?
Nossa, foi muito importante isso de pular questões e saber o que eu poderia chutar, o que eu poderia errar. Porque tem a questão do TRI no Enem, e eu até andei pesquisando na época eu também li a matriz de competências e habilidades, que é algo que é bem tranquilo assim também, se alguém estiver escutando e quiser ler, certo? Eu acho que é uma leitura que você pode pegar em um dia. E ajuda também a gente entender que o Enem não é aquele bicho de sete cabeças. Então, como foi para mim? Eu entendi que o TRI leva a coerência da minha prova. Então, não existe assim, uma tabelinha lá do que é fácil, do que é médio e difícil, que eles pré-determinam antes de imprimir a prova ali para a gente. Então, vai levar a coerência das minhas competências e das minhas habilidades. Então, eu precisava saber o que, que eu poderia chutar, aquilo que era difícil para mim, que era difícil para a Natália, o que, que era complicado para a Natália resolver. E eu fui ganhando ali com o tempo aquele conhecimento de que, por exemplo, física tinha muitos assuntos ali que era difícil para mim, mas tinha outros que exigiam habilidades mais tranquilas e que eu conseguia acertar. Então, durante esse simulado que eu fazia no final de semana com a questão do tempo, né? E acredito que também os que eu não cronometrava, eu aprendi muito o que eu poderia escolher para chutar. Então, qual questão que eu iria pular por eu ter dificuldade no assunto, até uma coisa de poder abalar meu psicológico no momento da prova, por eu ver uma questão difícil para mim, falar, nossa, eu não consigo, e aquilo acabar abalando. Então, foi muito importante o processo de resolver as provas para eu poder identificar, não, poxa, essa aqui eu tenho muita dificuldade, então eu vou pular porque isso pode abalar meu psicológico. Então, nossa, essa aqui eu até sei, mas eu vou levar muito tempo para fazer, eu sou muito, muito devagar nesse assunto mesmo, então eu vou pular. Isso foi muito, muito importante. Eu fiz isso no momento da prova e foi algo que me ajudou muito, principalmente em matemática, sem dúvidas.
Ah, perfeito. Isso é muito legal. Porque, assim, é justamente isso que você falou. Às vezes você vê uma questão difícil e fica mal e isso abala todo o seu psicológico, mas você tem que saber pular. E tanto por essa questão psicológica, como para conseguir resolver o máximo possível essas questões, sim, né? Principalmente as fáceis. Tá. E como foi ao longo do ano, assim, o seu lazer, ou você ficar com a sua família, seus amigos? Você pensava em ter um equilíbrio, assim, entre os seus estudos, entre a sua vida, o resto da sua vida, a sua vida pessoal? Ou não? Como era?
Então, eu acho que sim. Eu tinha muito aquele mito nos outros anos, então, 2018 até 2017 lá, de que psicológico era pra gente cuidar no final de semana, né? Eu tinha aquele mito que, tipo, a gente estuda, se acaba todo durante a semana e no final de semana cuida do psicológico. Aí eu quebrei um pouquinho desse mito e eu tentava cuidar um pouquinho do meu psicológico ali todos os dias. Então, a minha caminhada antes de começar a resolver a prova ali pela manhã, às vezes minha caminhada, quando eu acordava um pouquinho mais tarde, ela era no fim da tarde, então entre o turno da tarde da correção e o turno da noite das aulas. Às vezes minha caminhada era entre esse período, quando eu não conseguia pela manhã, mas a caminhada foi algo muito importante para mim, era um momento que eu relaxava, a minha cabeça. E eu escutava podcast, então eu escutava... tem vários, tem um Nerd Cursos de Biologia, que é muito bom. Pode dar indicações aqui,
pode,
né?
Pode sim. Uhum.
Então tem um Nerd Cursos de Biologia, que é pra mim, me ajudou muito. Eu não passei na UERJ, mas eu consegui ter uma nota muito boa. Me ajudou muito pra revisar Biologia pra UERJ, que é um podcast bem conteudista de Biologia. Tinha o Pílulas de Biologia também, eu me preocupava muito com Biologia por ser o que tinha maior peso lá para a UERJ. Então, nos momentos que eu tinha mais tranquilo, assim, eu tentava escutar coisas ou assistir coisas para me ajudar na UERJ, já que eu estava focando ali a semana toda no Enem. Então, a caminhada era um momento que eu estudava para a UERJ, porque eu escutava ali os podcasts de Biologia. Tinha um de Física também, muito bom, que é A Física é Linda, com o professor Guto Versosa, mas tem poucos vídeos. Poucos podcasts, na verdade. A didática dele é muito boa, mas uma pena que tem poucos. Tinha o Pausa para a Saúde, porque eu acreditava que talvez o Enem poderia cobrar algum tema de saúde, e o Pausa para a Saúde é feito pelo Ministério da Saúde. E é muito interessante, tem todos os temas de saúde que vocês podem imaginar. E assim, isso. É bem legal para quem quer medicina já começar a ter contato com isso.
Uhum, legal.
Tinha outro também que eu escutava, que é o Da Ideia, que é o podcast do Imagine, e que eles faziam discussões sobre temas. Então, assim, sempre o momento da minha caminhada era o momento que eu estava caminhando e estava fazendo alguma coisa para o estudo. Então, eu estava relaxando, mas escutando ali bem tranquila os conteúdos de Biologia, ou então o Pausa para a Saúde. Enfim, tinha vários podcasts, eu escutava o Resumove também. Então, aqueles dias que eu estava precisando de motivação, eu escutava o podcast de um aprovado. Então, era um momentinho assim que eu gostava, que eu cuidava de mim, estava relaxando. E à noite também, eu costumava, antes de dormir ali, fazer uma meditação. Então, tem um podcast que se chama Meditação por Energia Positiva. As meditações são de 15 a 20 minutos. E tem meditação para tudo que você imaginar, tudo mesmo, para positividade, para esperança. E aí eu colocava também ali antes de dormir, era um momentinho que me relaxava. E eu também tenho uma cadelinha, então, nossa, tipo, para mim me ajudou demais. Aquele momento que você tá cansado, assim, querendo chorar de resolver uma prova o dia inteiro. E aí você vai e brinca um pouquinho com a minha cadelinha, eu brincava um pouquinho com ela. Nossa, era muito, muito bom. Então, eu acho que, tipo, três pilares, assim, essenciais pra eu cuidar do meu psicológico ali diariamente, não só no final de semana, né? Tipo, ah, me acabo durante a semana toda, e final de semana eu cuido do psicológico. Não, todo dia eu ia lá fazer minha caminhada, eu escutava meu podcast de meditação antes de dormir, eu brincava com minha cadelinha, então o bichinho de estimação também é muito bom pra renovar as energias. E no final de semana eu fazia essas coisas também. Então, no final de semana também, às vezes eu caminhava. A diferença é que às vezes eu ia na praia, assim, caminhar de manhã na praia, só para mudar o ambiente. Mas também escutava meu podcast, também brincava com minha cadelinha. Eu quebrei aquele mito de que final de semana era para psicológico e durante a semana você se acaba e nem liga para o seu psicológico, né?
Sim, que legal. Ótima ideia isso. E assim, mesmo se cuidando, teve algum momento mais difícil, algum momento que você ficou para baixo, que você ficou duvidando?
Nossa, teve bastante. Por quê? Porque por eu ter focado muito no Enem, e assim, ter negligenciado até em certo ponto, então, só quando eu tinha tempo livre, às vezes quando eu não tinha muita coisa para estudar à noite, que aí eu voltava mais para resolver questões da UERJ. Então, eu ficava, poxa, já que eu não tô focando, só tô focando ali no Enem, e aí se eu perder no Enem, eu também vou perder na UERJ, e aí sim, às vezes aquele pensamento de tipo, ah, eu tenho que tentar fazer tudo, eu tenho que tentar estudar pra UERJ, pro Enem, pra USP, pra UNESP, e, tipo, aí vinha aquele pensamento de que eu tinha que focar em tudo, senão se eu ficasse focando em uma só, eu poderia perder nessa uma só e eu não ia ter outra opção. Então, às vezes, vinha um pensamento assim, eu acho que começou a ficar um pouco mais crítico, assim, isso. Quando eu vi que estava se aproximando a prova do Enem, né? Então, eu ficava tipo, nossa, mas eu foquei nisso todos os dias lá do meu semestre. Se não der certo, que opção eu vou ter outra? Mas, realmente, eu acredito que por eu ter focado no Enem, que deu certo mesmo.
Sim, sim. É importante a gente lembrar sempre que, por mais que a gente dê o melhor, assim, se esforce, faça tudo, nunca vai ser perfeito. Então, você sempre vai pensar algo que poderia ser melhor, como você poderia ser melhor, como você se compara com outras pessoas que estudam mais, que estudam tudo, E assim, não existe, né? O mundo perfeito que não existe. Então, que bom que mesmo assim, você não conseguindo fazer tudo, deu certo no Enem, porque realmente não dá para fazer tudo. É bem, bem difícil.
E é algo assim que as pessoas tentam fazer muito, eu acho que principalmente nos cursinhos, não, eu vou focar em tudo porque aí eu tenho várias opções, mas você acaba entrando numa cobrança e até às vezes debilitando sua saúde psicológica porque não dá para conciliar tudo. Eu acho que ter um foco é algo muito importante. Porque se você ficar, eu vou estudar para a FUVEST, que é um estilo de completamente diferente de prova. Extremamente conteudista. Ah, eu vou estudar para a Unesp, que é completamente interdisciplinar. Vou estudar para a UERJ. Não dá, vou estudar para o Enem. Tipo, vai entrar no parafuso, sabe? Que a cabeça não vai aguentar mesmo. Então, eu tinha esses momentos, mas eu confesso que eu tentava me tranquilizar ali. Não, poxa, o Enem tem o Sisu, me dá outros leques e tudo. Tentava ficar um pouco mais tranquila, porque eu tinha aquele foco, estava estudando só para aquilo, então tinha, às vezes me batia assim, o medo de dar errado e eu acabar não tendo outra opção, né? Mas é exatamente isso. Às vezes a gente faz tudo, se dedica ali, faz tudo da melhor forma, mas perfeição de fato não existe, assim, não tem como.
Sim, exato. E aí foi chegando perto das provas, perto do Enem, e como foi? Você ficou mais tensa ou você ficou tranquila? Como foi?
Nossa, quando foi chegando perto do Enem, eu confesso que eu fiquei bem tensa e aí eu conheci uma técnica que se chama barra de Axis. Eu não sei se você já ouviu falar, eu
Já.
acredito muito em terapias alternativas.
Eu já fiz, é maravilhosa, né?
Ai, nossa, eu conheci essa técnica e tem um lugar, né? Até hoje existe aqui perto de casa, que é uma casa mesmo, mas que aplica várias técnicas terapêuticas, então, tipo, tem terapia e tudo lá. E aí, nossa, e tipo, eles atendiam no horário, assim, de 1h30, 2 horas. Então, tipo, era ali no meu horáriozinho de almoço, no horário que eu descansava, foi perfeito. Então, tipo, perto do Enem, eu comecei a fazer, assim, eu fazia 2 vezes por semana. E eles chamavam de barra de Axis solidária. Tinha um preço bem tranquilo mesmo, porque normalmente essas técnicas são bem caras. Mas por ser ali um processo mesmo solidário, era bem baratinho. E aí eu fazia ele 2 vezes por semana, foi algo que me ajudou muito a manter meu controle emocional, porque quando foi chegando perto do Enem, realmente a tensão aumenta bastante.
Sim. Essas terapias alternativas são muito legais. Então, você vai ter acupuntura, aromaterapia, essa barra de Axis, ou talvez até yoga no YouTube para quem não puder. Então, é muito
Exato.
legal. E procurando essas coisas, porque às vezes a gente precisa, né? É uma coisa a mais que faz muita diferença.
Eu costumo bem falar que se vestibular fosse só estudo, ia ser muito mais fácil, né? Porque tem muita gente que sabe tudo da teoria. Era meu caso ali nos outros anos. Eu sabia muito da teoria, mas eu esquecia dos outros 50%, que aí entra o psicológico, entra o conhecimento de prova, desenvolver estratégia. Se fosse só estudo, só teoria, ia ter que ter 100 vagas, assim, porque muita gente ia entrar.
Sim, exatamente. Certo. Então, essa foi a época antes da prova. E aí, como foi assim na semana da prova, no dia da prova? Me conta.
Então, na semana pré-prova de linguagens e humanas e redação, eu fiquei revisando as minhas redações nota 1000. Então, eu revisei ali as redações que eu tinha tirado nota 1000. Eu esqueci de mencionar, mas eu tinha uma pessoa que era um professor particular, que ele corrigia as minhas redações. Então, eu fazia minhas redações e ele corrigia. Eu precisava de alguém para corrigir. Eu tinha facilidade com redação já, eu gosto de escrever, eu acho que era a parte assim mais confortável para mim da prova, justamente por eu poder lançar ali minha criatividade, mas eu precisava de alguém que corrigisse muito bem detalhado, porque principalmente quem estuda em casa, eu recomendo muito que tenha ou uma plataforma de correção ou alguém para corrigir suas redações, porque você, com seu próprio olhar, às vezes você não consegue perceber alguns erros ali na sua redação.
Às
Então,
vezes,
lá
não, acho
perto,
que quase sempre.
quase sempre, às vezes a gente termina e fala: ah, Nossa, que linda a minha redação, perfeita, a melhor redação que eu escrevi. E aí, quando você mostra para um profissional, ele realmente vai apontar ali vários erros que você não tinha percebido.
Sim.
Então, esse professor, ele corrigia as minhas redações, e aí, lá para o finalzinho mesmo, perto de setembro, outubro, eu comecei a tirar bastante mil, porque eu já tinha estudado bastante coisa de linguagem, então eu errava muita vírgula, crase, e aí eu buscava estudar esses assuntos para ficar boa, né, para não errar lá e perder ponto na competência 1. Acabei perdendo, mas o processo mesmo que eu fiz foi de revisar essas redações nota 1000, então tentar perceber ali argumentos que eu usei, que eu poderia usar. Eu não era muito a favor e não sou até hoje de argumentos coringas, porque eu acho que o Enem está cobrando uns temas cada vez mais específicos, mais fechados, e aí ficar gravando coisa coringa pode deixar a pessoa um pouco nervosa. Era algo que me deixava nervosa, né, na hora da prova. De tipo, nossa, eu gravei isso aqui, como é que eu aplico isso para tal tema? Então, eu sempre buscava ali estar assistindo filmes que me ajudassem na redação. Então, meu momentinho lá do sábado, meu restante do sábado que eu descansava, assistia filme, coisas que me ajudassem. E aí, foi exatamente assim. Na semana pré-primeiro dia, revisei todas as minhas redações nota 1000, vi ali tudo que tinha perfeito, as construções, a estrutura, revisei todos os post-its de humanas e linguagens, certo? E aí chegou o dia da prova. Eu fiz a prova num local muito bom, certo? Pela primeira vez, assim, eu caí num local ótimo. Isso já ajudou bastante a já me deixar mais tranquila, porque às vezes quando a gente cai num local ruim, a gente já vai para a prova um pouquinho tenso. Ai, será que vai fazer calor? Isso já me deixou muito tranquila por eu ter caído num local bom. Tentei me alimentar de forma leve, então eu não comi nada pesado assim antes do Enem, por ser logo depois do almoço, né? Então comer, tem gente que leva tipo, ai, nossa, não sei como é que a pessoa consegue levar, tipo, um McDonald's enorme assim, tipo, eu acho que eu ia ficar muito pesada. E aí eu comi, tipo, uma saladinha, um frango, algo bem leve. De lanche eu também levei coisas leves, eu evitei muito açúcar, né, porque, enfim, eu fui ler sobre, antes também vi que dá alguns picos aí de glicemia e pode atrapalhar um pouquinho lá na concentração. Levei água também e fiz uma técnica de respiração. Então, eu cheguei cedo, entrei na sala cedo, sentei lá, fiquei 1 hora de olho fechado, respirando fundo. Aquela técnica mesmo que, inclusive, você falou lá no One Pause, né, de respirar fundo, soltar o ar devagar. Então, eu fiz várias dessas respirações. Eu acredito que algo que funcionou para mim também foi ter tido uma fé durante esse processo de estudo, sabe? Eu acho que é algo muito importante para a gente renovar nossas energias. Então, vestibular realmente não é só estudo. Se você tem alguma fé, se apegue nisso, sabe? Foi algo que me ajudou bastante. Também fiz lá o processo de conexão com minha fé lá antes da prova. E eu confesso que eu fiquei bem tranquila. Imaginei que eu fosse ficar bem mais nervosa lá no dia do Enem, mas tudo isso contribuiu e eu sabia que eu tinha feito ali o meu melhor possível. A estratégia que eu usei foi de revezar, né? Então, a prova de linguagens lá do primeiro dia, eu abri a prova, eu fui logo fazer o esqueleto da minha redação. Por
Você
que que eu quis
leu o
fazer
tema da redação e depois você
isso?
foi escrever os argumentos, como foi?
Eu li o tema da redação e fui fazer o meu esqueleto da redação. Por quê? Porque se eu não fizesse nada a respeito da redação e eu me conheço, eu ia ficar pensando muito, entendeu? Nossa, eu não fiz nada pela redação ainda, a redação vale 1000. E aí eu fiz logo o esqueleto. Tinha um modelinho de esqueleto certo que eu fazia. Eu até, tipo, tenho foto lá no Instagram que eu postei e deixei para um pessoal até dar uma olhada. Depois eu até posso dizer meu Instagram aqui no final, quem quiser entrar lá e olhar. Eu tinha o meu modelinho do esqueleto. Então, eu fui lá e fiz o meu esqueleto. Depois, eu comecei pela prova de linguagens, buscando ali questões que, para mim, fossem rápidas e tranquilas de fazer. Então, questões de imagem, de gêneros pessoais, tipos pessoais, funções da linguagem. Então, eu fiz 15 questões de linguagem, fiz o meu esqueleto de redação, 15 de linguagens. Aí, depois, eu fiz 15 de humanas. Depois que eu terminei esse bloco de 30, certo? Eu fui lá. Fiz uma pausa de 3 minutos, que é isso, eu ficava olhando pro teto realmente, tipo, respirando, tentando evitar
Olha,
uma fadiga mental.
que legal que você fez isso. É a primeira vez que eu ouço isso, de realmente fazer o intervalo.
Nossa, eu não fazia isso nos outros anos, mas eu achei que foi muito bom para evitar uma fadiga mental, porque no Enem vai chegar aquele momento que nosso cérebro parece que está virando um suco de laranja, sei lá, sim, que a gente fica muito, muito exausto, e eu precisava descobrir formas de como evitar essa exaustão. Então foi algo que eu até tinha treinado em casa, que às vezes uma pausa de 2 ou 3 minutos, tipo, só olhando pro teto, respirando, puxando o ar fundo, é algo que pode reduzir a fadiga mental. Então a cada bloco de 30 questões, eu fazia essa pausazinha. Então terminei lá meu bloco de 30 questões, que foi esqueleto da redação, 15 de linguagens, 15 de humanas, dei minha pausazinha lá de 3 minutos, e depois eu fui fazer minha redação. Então eu já tinha o esqueleto, fui fazer lá o rascunho da minha redação. Terminei o rascunho da minha redação, mais um bloco de 30. Então, 15 de linguagens, 15 de humanas. Depois, dei minha pausazinha lá de 2 ou 3 minutos. E aí, fui passar a minha redação a limpo. E depois, eu finalizei com mais um bloco, que foi 15 de linguagens, 15 de humanas. Respirei mais um pouquinho, voltei nas que eu tinha pulado. Então, tentei resolver algumas, eu não consegui, porque não deu tempo. Certo? E aí, marquei meu gabarito e entreguei a prova. No primeiro dia, eu consegui terminar a prova inteira. Foi algo muito bom. Consegui ler a prova toda, consegui passar por todas as questões. Teve algumas que eu realmente não consegui resolver, chutei por ler mesmo e não entender. Então, poxa, não sabia a resposta. Não foi assim por falta de tempo, como acontece com muita gente. Ah, não deu tempo, acabou a prova, vou chutar aqui direto no gabarito. Não, no primeiro dia não aconteceu isso comigo. No segundo até aconteceu, mas no primeiro não.
E perfeito. Olha só como você fez o intervalo e mesmo assim deu tempo. Então, eu acho que até ajudou, de repente, você fazer mais rápido as outras questões.
Ajudou demais, porque às vezes quando você está ali com o cérebro esgotado, cansado, você lê uma vez e não entende de jeito nenhum o que o texto está dizendo. Aí você tem que ler de novo, de novo, de novo. E eu acho que as pausas você acaba ganhando por conta disso. Você acha que você está perdendo tempo, mas você está ganhando porque você está oxigenando ali seu cérebro, descansando um pouquinho, para que você volte um pouco melhor e aí leia o texto uma vez só e já consiga entender e marcar.
Sim, nossa, perfeito. E aí me conta, continue.
Terminei, né, esse primeiro dia, fui para casa e, nossa, o que é que eu fiquei pensando? O que é que eu vou fazer nessa uma semana? Vou revisar todos os post-its. E aí eu revisei os post-its, mas nessa semana, entre provas também, eu consegui resolver mais um simulado. Então, entre a prova do primeiro dia e do segundo dia, por eu ser mais insegura com o segundo dia, por ter física e tudo, eu falei, ah, eu vou resolver mais uma prova para ver como eu me saio. Mas o resto dos dias foi basicamente revisar post-it. Então, todo dia eu revisava post-it, as questões que eram mais difíceis para mim, dos post-its lá que apareceram, eu fazia de novo, então eu tentava tirar de novo a questão no papel, sobretudo matemática e física, né, por ser cálculo, então eu tentava tirar de novo no papel mesmo, com medo de cair novamente aquela questão. Então eu tentei, de fato, verificar se todos os meus erros tinham sido preenchidos, se as lacunas estavam preenchidas direitinho. Na semana entre provas foi basicamente isso. Sem contar que eu também continuei fazendo ali minhas barras nessa semana entre provas, as barras de Axis, e tentando me tranquilizar. Então até minha rotina de estudo eu terminava um pouquinho mais cedo, certo? Mas eu assim, tipo, particularmente, eu acho que a semana entre provas, você ficar sem fazer nada também é ruim, porque às vezes o ócio alimenta muita ansiedade, então você fica ansioso. Sim. Então eu precisava fazer algo, sabe?
Sim, sim. Também
e
acho
aí
difícil.
Foi a forma que eu... E também eu não queria, tipo, fazer algo muito diferente do que eu já fazia, porque senão meu cérebro ia saber ali que tinha alguma coisa vindo e aí eu poderia acabar ficando nervosa. E aí eu tentei realmente manter o que eu sabia sempre. Então, tipo, só tentar levar uma rotina de tudo um pouco mais leve. E aí chegou a prova do segundo dia, né? Do Enem. Assim, matemática, eu sempre tive uma facilidade muito boa em matemática, então era algo que eu gostava, eu gosto de matemática até hoje, né? É algo que eu gosto, é algo que no meu ensino médio eu me dava bem, bastante. Eu comecei a ficar um pouquinho, cair um pouco meu rendimento em matemática depois de ter feito faculdade, então lá em 2017.2 eu fiz um semestre, aí em 2018 eu voltei pro cursinho. Nessa volta em matemática eu caí bastante meu rendimento, acho que por ter ficado ali um tempo sem ver, mas depois disso eu consegui recuperar e eu sou bem boa em matemática mesmo. Mas eu sabia que naturais era o que mais tinha peso para mim, Na UFBA, naturais tem peso 4 e matemática tem peso 2. Então, eu preferi começar por naturais, porque como o meu sistema era revezar, então 15 naturais, 15 matemática, 15 naturais, 15 matemática, 15 naturais, eu terminaria naturais antes. E se eu precisasse chutar, eu chutaria de matemática e não de naturais. Então, no segundo dia, eu preferi começar por naturais. E foi basicamente a mesma coisa, 15 de naturais, 15 de matemática. Só que a cada bloco de 30 questões, eu marcava o gabarito desse bloco que eu tinha feito. Por quê? Marcar gabarito, para mim, é algo que me descansa, porque é um momento que eu não estou pensando em nada. Então, eu só estou marcando bolinha. É algo que tranquiliza assim, minha mente, porque eu não estou desenvolvendo nenhum raciocínio. E eu sou uma pessoa que eu tenho atenção. Então, assim, eu não recomendo muito para a galera que é desatenta, que às vezes marca 28 na 29 e sai errando o gabarito e tudo. Mas não era o problema que eu tinha. Então, foi uma solução que eu achei, como segundo dia mais corrido, uma solução que eu achei para descansar enquanto eu adiantava a minha vida. Então, eu estava descansando enquanto eu marcava a bolinha, mas estava adiantando minha vida do gabarito, entende?
Sim. E Natália, você já marcava todas as 30 ou deixava algumas que tinha pulado para marcar depois?
Eu deixava algumas, sim. Tanto que no final eu voltei nessa que eu tinha pulado. Mas eu era bem atenta, eu sou uma pessoa assim, com essa coisa de gabarito, eu sou bem atenta, então eu não tinha essa preocupação de marcar errado, que eu realmente fazia com muita atenção. E era um momento que eu, no segundo dia, eu precisei desenvolver essa estratégia, porque como era um dia que eu tinha uma dificuldade, eu não poderia lá perder o tempo de ficar 3 minutos olhando pro teste, descansando, mas eu precisava tentar reduzir minha fadiga mental. Então, realmente, marcar a bolinha era algo, assim, pra mim, tipo, meio terapêutico. Eu só tava ali riscando o quadradinho. E aí, eu ia pulando. Vamos supor que a 28 eu não fiz. Eu pulava 28 lá e marcava 29, que eu já tinha feito tranquilo a cada bloco de 30.
Tá, perfeito. E aí, você saiu da prova. Ah, entre o primeiro e o segundo dia, você ficou olhando o gabarito do primeiro dia? Ficou se preocupando com
isso? Não, eu esqueci. A prova, tipo, nossa, eu só fui olhar gabarito, tipo, quando eu tava perto do SISU. Quando, tipo, deu a data do SISU e tudo, que eu olhei gabarito, porque poderia abalar meu psicológico. Eu ainda fiz outras provas depois também. Então, eu tenho família em São Paulo, eu fui pra São Paulo fazer Unesp, Unicamp e FUVEST. Então, eu fiquei com medo ali de abalar meu psicológico e não olhei gabarito de nada, eu esqueci as provas mesmo.
Uhum. Você é muito esperta com a sua parte emocional, Natália. É difícil ver isso, porque assim, a maioria das pessoas vai sair da prova, vai ficar mal olhando o gabarito, e assim, depois do segundo dia também, e aí acaba a vida da pessoa. E você não, foi certinho. Uhum. Bola pra frente, se der, deu, se não der, não deu, né? Focado
no
próximo.
Foi exatamente assim.
Exato, focar na próxima prova. E
eu não olhei das outras também. Eu, tipo, quando eu fiz a Unesp, eu fui para a segunda fase da Unesp até, mas entre a primeira e a segunda fase, eu esperei sair o gabarito oficial lá da banca. E eu ficava estudando para as provas da segunda fase da Unesp, nem sabia se tinha passado ou não. Mas, nossa, realmente, eu precisava não abalar meu emocional, até porque a primeira fase da UFF, ela foi depois da Unesp. Então, eu, poxa, não posso, vamos supor aqui que eu perca na primeira fase da Unesp, não quero abalar meu psicológico. Então, eu não olhava mesmo, eu ia estudando sem nem saber.
Sim. E deixa eu te perguntar, você fazia essas provas da Unesp também antes para treinar?
Então, eu só fiz as provas da Unesp, foi até bem engraçado. Depois que acabou o Enem, né, que aí eu tinha feito o Enem, aí eu falei, tipo, ah, agora eu tenho Unesp, UFF e tal. Como a Unesp vinha primeiro, logo que acabou o Enem, eu fui resolver provas da Unesp. Então, eu fiquei uns 5 dias, porque foi logo na semana seguinte. Então, eu resolvi umas 5 provas antigas da Unesp, eu fazia o mesmo esquema, né, de manhã eu fazia. Eu já estava em São Paulo e tal, com minha família lá, de manhã eu fazia, de tarde eu corrigia, de noite eu voltava nas aulas, só que eu não voltava nas aulas das questões que eu tinha errado na prova da Unesp. Por eu não ter conhecimento de geografia de São Paulo, coisas de São Paulo, meu turno da noite era para focar mais em coisas de São Paulo, especificamente. Então, era de manhã a prova da Unesp, de tarde correção, à noite focar em coisas específicas de São Paulo. E aí eu fiz isso por uma semana, e aí eu fiz a prova da Unesp e fui para a segunda fase lá de medicina da Unesp. E foi bem legal, porque eu nunca tinha prestado a Unesp antes, e consegui ir para a segunda fase, uma semana de intensivão mesmo, uma semana resolvendo só coisa da Unesp.
Que bacana. Tá, e, mas aí você foi fazer depois a segunda fase?
Eu fiz a segunda fase também, mas não passei. Eu a segunda fase eu achei bem, bem diferente de tudo que eu já tinha visto, né, de prova. Então, cobra uma geografia de São Paulo bem específica, história também lá, humanas, né, é bem, bem pesado na Unesp. Então, a filosofia, a sociologia na segunda fase foi algo diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu consegui bem, assim, eu senti que eu sabia bastante coisas lá na segunda fase, mas eu realmente não estava habituada com aquele tipo de prova, e na segunda fase eu realmente perdi lá da Unesp.
Uhum. Tá. E deixa eu te perguntar, nesse período todo, você, como foi seu uso das redes sociais? Ou assim, seu uso de televisão, de série? Como era?
Nossa, então, até eu fui bem radical, porque era algo que me atrapalhava, sabe? Logo que eu comecei ali em junho, que eu assisti todo o Sniper de Questões, em julho, eu sentei realmente para estudar, eu já percebia que as redes sociais me atrapalhavam muito, sobretudo o Instagram, porque eu estudava em casa e muitos dos meus colegas estavam no cursinho e aí ficavam postando a rotina deles no cursinho. E logo no início, nas primeiras semanas, eu falei, nossa, isso tá me gerando uma comparação, porque eu fico, poxa, eu tô aqui estudando em casa, tem um monte de gente que tá lá no cursinho, cheio de professores maravilhosos, e eu tô aqui, e aí comecei com aquela comparação. Então, logo assim, na segunda semana, eu já excluí minha conta do Instagram, do Facebook, só fiquei com o WhatsApp mesmo, por uma questão de necessidade. Hoje a gente se comunica completamente, sim, pelo WhatsApp. Aí depois, eu queria participar das lives do Sniper, aí eu criei um Facebook, tipo, até hoje eu não tenho ninguém, sabe? Eu não tenho nenhum amigo nesse Facebook, só para acompanhar as coisas do Sniper. Mas, tipo assim, Instagram, Facebook com amigos. Não, realmente, meu Facebook não tinha ninguém, eu não adicionei ninguém. Era só para acompanhar mesmo a página do Sniper. Mas foi algo assim que logo nas primeiras semanas eu falei, não vai dar certo, vai me atrapalhar. E aí eu fui muito radical no sentido de cortar mesmo. Só o WhatsApp que era necessário para comunicação, então eu até ficava olhando ali no intervalo do almoço, eu ficava falando com os amigos no WhatsApp, era algo assim que era tranquilo para mim, porque eu estava almoçando, não estava fazendo nada para o estudo. E em relação a assim, séries e uso de Netflix, no sábado à noite, assim, no finalzinho da tarde, que era justamente depois que eu terminava de resolver meu simulado e corrigia, eu tinha esse período livre para mim. Então, eu costumava assim, assistir um filme, ver uma série. Mas até isso eu era meio assim, focada no vestibular. Então, tipo, eu nunca assistia qualquer filme, sabe? Eu ficava assim, poxa, qual filme pode ser legal pra mim, pode me ajudar no vestibular? Eu ia lá e escolhia até, porque eu gostava muito de usar filme, série, repertório pra redação. Então, sempre eu pensava em algo que eu poderia assistir, me distrair, mas estaria ao mesmo tempo me ajudando.
Tá. E aí passaram as provas, ou você ainda tinha a segunda fase da Unesp? Como foi? Você se deu férias até sair o resultado?
Então, não, até a segunda fase da Unesp, eu fiquei resolvendo prova antiga da segunda fase da Unesp. Então, foi bem interessante até porque eu não tinha muito conhecimento de material para São Paulo, né? Tipo, ah, nossa, onde é que eu vou conseguir simulados da Unesp, prova antiga? Inclusive, a Unesp, ela só divulga, né, para o padrão de resposta dela, ela só divulga para a pessoa que fez o vestibular. Então, você tem que entrar no seu cadastro, não é algo aberto que você pode ir lá e ver o padrão de prova dos anos anteriores. Então, eu não tinha muito uma noção do que era um gabarito correto para a segunda fase da Unesp, e foi algo que eu fui correr atrás, né, para poder treinar para a segunda fase. E eu descobri que o ESAG Solidário, eles faziam, tem um site, né, que foi até que você que indicou lá no curso do Sniper, e aí eu descobri que lá tinha simulado da Unesp com um padrão de resposta e tudo, e aí eu lembro que eu imprimi todos esses simuladinhos do ESAG da Unesp de segunda fase e fiquei em casa mesmo fazendo. Então, tipo, minha rotina não mudava muito. Todo esse período foi de manhã, desenvolver conhecimento de prova, então eu pegava a prova antiga, simulado, de tarde a correção, e à noite voltar ali em aulas. Só que para São Paulo mesmo, meu turno da noite não era voltar, por exemplo, na análise combinatória, que eu tinha dificuldade. Eu deixava o turno da noite para focar mais em coisas que caíam mais em São Paulo. Então, eu estudei toda a geografia de São Paulo, rios, né, vegetação, relevo de São Paulo também, aquele perfil topográfico. Enfim, eu foquei bastante porque eu sabia que era algo que caía ali nas segundas fases de São Paulo, até na própria FUVEST eu também ia prestar. E aí, meu turno da noite era para focar mesmo em São Paulo. Mas meu objetivo sempre foi o Enem. Eu fiz realmente por ter família lá e eu não ia negligenciar. Então, nessa semana que eu fiz as provas de São Paulo, eu foquei bastante nas provas de São Paulo.
E aí, como foi quando saiu o resultado?
Então, quando saiu o resultado do Enem, que eu passei em medicina na UFBA, nossa, até hoje eu falo que foi, sem dúvida, uma das melhores sensações da minha vida. Assim, eu esperava muito por esse resultado desde que eu tinha saído lá da faculdade. Eu cheguei a cursar medicina e me identifiquei bastante com o curso. É algo que eu sou apaixonada. E, enfim, eu descobri que eu tinha passado quando eu estava numa palestra do lugar religioso que eu frequento, né? Tipo, nossa, foi muito, muito especial, porque toda vez que eu ia naquele lugar, eu pedia muito por essa aprovação, e foi lá que eu descobri que eu fui aprovada. E, ai, nossa, foi uma das melhores sensações, sem dúvidas. O período do SISU foi muito tenso para mim, Suzane, porque o SISU do ano passado, né, a partir do segundo ou do terceiro dia, eles começaram a contar as pessoas, tanto na primeira opção quanto na segunda, você lembra?
Sim.
E aí começaram a contar duas vezes, no primeiro e no segundo dia eu estava dentro ali das vagas da UFBA, e aí o terceiro eu estava dentro ainda, mas bem para o final, porque teve essa mudança, e aí eu comecei a ficar muito, muito tensa. Foi um período muito tenso, acredito que para mim, para muita gente, os erros das notas também, foi tenso demais. Então foi assim, tipo, 5 dias sofridos, assim, sabe? Do quarto para o quinto dia do SISU, ou foi do terceiro para o quarto, eu fiquei fora das vagas, mas eu sabia que poderia ser ali por algum erro dessa contagem dupla, né, das opções. Mas ainda bem que no dia veio o resultado, eu estava dentro e eu fiquei muito, muito feliz, sem dúvidas. Foi uma das melhores sensações, assim, que eu já senti, mas foi um período bem tenso. O SISU, eu nunca tinha ficado tão tensa em outros SISU. Sem dúvida, esse de 2020, para mim, foi o mais tenso.
Sim. O pessoal brinca, às vezes, né? Com o coração dos estudantes. Com essas coisas que acontecem. Tá. E aí, você foi fazer matrícula, foi começar a faculdade, como foi?
Nossa! A UFBA é muito incrível. Tipo, logo no dia que eu descobri que eu tinha passado, 5 minutos depois, eu estava num grupo lá da minha turma, com os veteranos e todo mundo dizendo bem-vindo a PMIs no Brasil, né? Que a UFBA, a gente foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, então é algo que a gente cultua muito lá, isso da PMIs do Brasil. E aí, nossa, foi uma sensação incrível, sabe? Eu fui muito bem acolhida. Na minha turma tem gente de diversos outros estados também, então tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina lá na minha turma. Bastante gente do sul e sudeste, né, lá na UFBA. E foi incrível, assim. Aí minha matrícula foi algumas semanas depois. Então, logo que eu descobri que eu passei, fui organizar todos os documentos, né? Algo que eu sempre recomendo muito, as pessoas planejarem muito quando passar aí para organizar os documentos. Não ter nenhum imprevisto, porque sua vaga já está lá, você só precisa ir lá retificar ela, garantir. E foi, assim, incrível. Lá na UFBA, a gente tem, antes de começar as aulas, tem um estágio que se chama Elvi do SUS, que a gente vai para Vitória da Conquista. Lá também tem uma UFBA, certo? Eu estudo na UFBA de Salvador, mas existe uma UFBA em Vitória da Conquista, que é uma outra cidade aqui da Bahia. A gente vai lá para Vitória da Conquista e a gente fica uma semana hospedado no campus de lá, conhecendo todo o SUS de Vitória da Conquista. O SUS lá funciona melhor, então a gente já tem um contato com o SUS antes de começar as aulas. E Vitória da Conquista também é uma cidade menor e tudo. É bem melhor para a gente conhecer o SUS do que conhecer aqui direto em Salvador. E é um estágio que é organizado por alunos para alunos. Então, não é a UFBA, a faculdade, que faz esse estágio para a gente. É um grupo de pesquisa lá e alguns outros alunos que se organizam para a gente ir lá para Vitória da Conquista, ficar uma semana conhecendo o SUS.
Que bacana! Nossa!
Foi muito, muito legal.
Para mostrar que outras faculdades, assim, porque eu conheço muita gente que é daqui de São Paulo, que só quer as daqui, mas olha, tem tantas faculdades boas No Brasil e a UFBA, maravilhosa também, não é?
Nossa, demais. E, assim, tem muita gente da UFBA que vai para São Paulo fazer residência no HC da USP. Então, tipo, muita gente daqui passa nas residências de São Paulo. Então, é algo até a se pensar, assim, abrir o leque mesmo. Eu sou completamente apaixonada pela faculdade. Depois começaram as aulas, eu tive pouco tempo de aulas, então foram umas 3 semanas, só que uma das semanas foi semana do calouro, na qual a gente conhece toda a faculdade, a gente conhece ali os professores, tem algumas aulas mais dinâmicas, conhece os coletivos da faculdade, na UFBA tem muitos coletivos, certo? Tem coletivo feminista, tem coletivo Negrex, que é tipo em relação a combater o preconceito. Nossa, tem uma série, tem um coletivo que é contra o machismo, então macho beta, tem uma série de coletivos. A gente conhece tudo isso lá na primeira semana de aula. E depois eu tive 2 semanas realmente que foi aula mesmo, então eu tive ali as matérias da faculdade, bioquímica, biologia molecular celular, anatomia, mas foi bem pouco porque logo depois veio a pandemia. Mas assim, o que eu tenho para dizer da UFBA é realmente uma faculdade excelente, não deixa nada a desejar. Eu já cursei uma particular e, assim, não deixa nada a desejar em relação à estrutura, em relação ao corpo docente, nada, nada, nada. É uma excelente faculdade mesmo, certo? E a metodologia dela é tradicional, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam que não é PBL, né? Muitas faculdades estão adotando PBL hoje em dia, mas a UFBA não, a UFBA ela é tradicional.
Certo. E aí, depois que começou a pandemia e tudo, você teve aulas online?
Não, meu semestre suplementar online, ele vai começar agora no iníciozinho de setembro. Eles demoraram bastante aí para lançar o semestre online, para realmente tentar equalizar um pouco da desigualdade em relação às metodologias digitais, né? Então agora eles conseguiram equalizar isso e a gente vai começar um semestre suplementar no, na primeira semana de setembro. Então dia 8 do 9 a gente vai começar.
Ah, legal, legal. Bom, eu acho que foi isso. Você quer deixar alguma dica, algo que foi super importante para você conseguir passar?
Nossa, sem dúvidas, assim, eu recomendo muito o Sniper, né? Porque realmente foi o que mudou minha metodologia de estudo. Todos os anos eu sabia que tinha algo faltando, mas eu tinha insegurança em começar, né, a fazer questões. A gente sempre fica naquela coisa de, ah, eu tenho que ver todos os assuntos, eu tenho que revisar todos os assuntos para depois começar a fazer questão. E não, não mesmo. Eu acho que fazer questão é algo que tem que começar desde o início, você só vai medir a quantidade. Então, no início, é claro que você vai resolver menos ali, por ainda não ter conhecimento de todas as matérias, mas lá na fase 3, né, inclusive, se divide em fases, na fase 3 é realmente para a gente cair nas provas antigas mesmo. Sem dúvidas, isso foi o diferencial para minha aprovação. Também desconstruir um pouco do mito de, ah, cuidar de psicológico essa final de semana, não ter desconstruído esse mito e ter estudado todos os dias foi algo muito, muito importante mesmo, porque eu conseguia descansar, eu conseguia um pouco equilibrar as oscilações que a gente tem horas que está super confiante, tem horas que está um pouco para baixo, e eu acho que cuidar ali todo dia é algo que ajuda a equilibrar essas oscilações. E é basicamente essas dicas que eu acho que fizeram um diferencial, é cuidar de si e resolver questões. Realmente ter conhecimento de prova, saber o que é que a prova quer, a linguagem da prova, preencher suas lacunas através disso. Não adianta nada fazer uma lista de 50 questões e guardar ela dentro de uma pasta, justamente nos seus 10 erros, nos seus 20 erros que está a chave da sua aprovação. Então, foi algo muito importante assim para mim. Eu deixo como dica também, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu.
Com certeza. Qual que é seu Instagram?
@natalia, sem H, CFG. C de casa, F de faca, G de gato.
Ah, tá. Tá bom. CFG. Ok.
Isso.
Natália CFG. Vou colocar aí na descrição também.
Ai, obrigada. E eu queria agradecer muito, muito pelo convite. Lá no Instagram eu digo minhas notas, quantas questões eu acertei. O pessoal tem curiosidade também de saber ali, para ter uma noção, talvez alguém que queira fazer UFBA aí. Lá eu deixo minhas notas, deixo quantas questões eu acertei em cada área do conhecimento, quanto eu tirei na redação. mostro meu esqueleto de redação. Então, esses detalhezinhos a mais, realmente me seguindo lá, o pessoal pode acompanhar. Mas eu agradeço muito, nossa, eu lembro que ano passado eu ficava imaginando esse momento. Eu imaginava muito esse momento do podcast. Então, é realmente a realização, assim, além da realização da aprovação, a realização de poder vir aqui e compartilhar um pouquinho da minha história, a metodologia que eu usei, que eu peguei a metodologia do Sniper e adaptei um pouquinho ali com os post-its, né? A galera usa o Anki, mas o Anki eu tentei ali no início, mas eu não me adaptei para ser algo digital, então o post-it era bem mais algo palpável para mim. E muito, muito obrigada mesmo, Suzane.
Ai, Natália, fico muito feliz que deu tudo certo. E assim, foi muito Sniper mesmo sua preparação, foi focada, foi às vezes rígida, né? Sem o Instagram. E olha só que resultado legal. E
sim,
ficou
sim.
Um podcast maravilhoso também, cheio de dicas e dicas específicas, claras, assim, de coisas para seguir mesmo. Muito obrigada.
Exato. Eu que agradeço.
E então, bons estudos para você aí, uma ótima faculdade.
Sim, vai começar aqui daqui a umas 2-3 semanas, já começa, e eu vou voltar à rotina intensa de estudos aí, mas agora estudando realmente algo ali que a gente quer, né?
É, exatamente. Então a gente se fala lá no Instagram.
Vale a pena o sacrifício. É.
Vale a pena, né?
Muito, muito.
Então tá bom, muito obrigada, bom fim de semana para você, e a gente vai se falando, Natália.
Tá bom, obrigada, tchau, tchau, galera. Bons tchau, estudos. Tchau.
Uau, que conversa! Eu espero que você tenha gostado. Lembre sempre da ideia de remover lacunas, aquela história de não estudar todo ano para ir de 0 a 80, mas sim ir de 80 a 100. Claro, isso quando você já tiver uma base razoável. Não dá para a gente começar a estudar indo de 80 a 100. Então, ou seja, essa é uma ideia para a estratégia na fase 3, para quem já tem uma base, para quem já estudou alguns anos, e ela já tinha estudado bem os conteúdos, ainda ficaram várias lacunas, mas ela já tinha uma base que permitia fazer o que ela fez, que é um estudo baseado em provas. Se você estiver na fase 1, é preciso adaptar, tá bom? Porque não dá para começar direto nas provas. Isso é uma coisa que a gente fala no Sniper de Questões, e se você quiser, entre lá e converse com a gente. Se você for entrar em algum curso online, use o cupom RESUMOVE, então no Professor Ferreto, no Projeto Redação, Imagine, Gabarita Gel, se liga nessa história. O Estude é diferente, o Estude é por um link que tem aí, e nos outros cursos, sempre o cupom RESUMOVE. E uma ideia é montar simulados dos assuntos que você já sabe, por exemplo, dos assuntos que você já viu, lá no estuda.com, que é uma forma bem fácil de você fazer provas antigas. E lá você também consegue usar o cupom RESUMOVE. No mais, eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Aproveite lá para seguir a Natália, Natália CFG. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!